Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 358. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Cinematicers, tudo bem?
Tudo bem, Bia Fiorotto estreando aqui como copilota.
Isso, você já vai falar já? Que delícia, é verdade. Agora eu faço parte dessa nave louca, isso, que é o Cinemático de maneira fixa.
Muito bem.
Ei.
É isso aí, Liv Brandão também aqui. E aí, Liv, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, estaria melhor se eu não tivesse acabado de perder uma hora e meia da minha vida, mas vambora.
Calma, calma. E estamos fazendo estreia aqui, né, no Cinemático. É até engraçado, vou falar o nome dele completo.
Civil?
Que acho que ninguém sabe, é nome de civil, exato.
Pessoa física.
Que é o Gabriel. Gabriel, você é Gabriel Sukita, e aí, tudo bem?
Pô, nem minha mãe me chama de Gabriel. Gente, tudo bem?
Fala, tudo galera. Ótimo, obrigado, viu, sua presença aqui.
A honra é toda minha.
Oh.
Muito bem, vamos falar de Urso do Pó Branco, né, o Cocaine Bear.
Sim.
Filme que estreou aqui agora no Brasil no dia 30 de março, e tá desde 24 de fevereiro lá nos States, um pouquinho antes. Tava hypado aí, né? Muita gente citando filme, elogiando, mas parece que temos opiniões divergentes aqui nessa mesa hoje do Cinemático, né?
Abalou as estruturas da sociedade esse filme.
Isso.
Todo mundo ficou, meu Deus, como assim deixaram fazer um filme de um urso que cheira qualquer... Né? Parece que a gente nunca tinha visto nada esquisito na vida.
Não,
que tédio não tenha feito essa, tenha surgido com essa polêmica, sei lá, 10 anos atrás, né?
Exatamente, então...
Sendo que pra mim, o urso usando cocaína era a parte mais tranquila do filme.
É.
Parte mais normal.
Tranquilidade nesse aspecto.
Muito bem, vamos falar daqui a pouquinho do filme aí dirigido pela Elizabeth Banks. Mas antes! Siga @cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd, para acompanhar as nossas novidades e os novos programas. E também assine o Cinemático lá no catarse.me/cinemático ou diretamente no aplicativo do Apple Podcasts, para você ter acesso antecipado a alguns episódios, né? aqui do Cinemático. Uhum. A gente prometia todo episódio de quinta-feira, mas agora alguns episódios. É surpresa. Como teve o da Daisy Jones and the Six, né?
Que sim, foi... até acesso antecipado.
Exatamente, um episódio muito legal. Queria lançar pro mundo rapidamente, mas... Vamos valorizar aqui os nossos assinantes.
Essa comunidade merece, Merigo. Isso aí. Toda a exclusividade do mundo.
Muito bem. Então é isso. catarse.me/cinemático. Tá bom?
Tá bom.
É isso, Befiroto. Vamos pra pauta?
É isso, vamos pra pauta. Eu acho que chegou a hora da gente falar dele.
Pauta! A lot of cocaine was lost. I need you to go and get it.
No, 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 don't eat that, don't eat that.
Let's see what kind of effect that has on me.
The bear, it fucking did cocaine. A bear did cocaine.
There was a bear.
A bear?
It was far.
Muito bem, ó, filme dirigido pela Elizabeth Banks, que você, se não tá ligando o nome à pessoa, só dá um Google aí quando você vê... A fuça dela.
Você vai falar.
Você vai fazer. Aquela menina.
Todo mundo conhece, exato.
Isso.
Você vai lembrar, porque ela esteve um monte de. Ela, antes de ser diretora, é atriz, né? Esteve um monte de filmes aí bem conhecidos. Homem-Aranha lá dos anos 2000, Prenda-me Se For Capaz, O Virgem de 40 Anos. Já fez voz no Lego Movie, Jogos Vorazes, fez episódios de Modern Family, enfim.
Ela fez. Ela é a Sal, a amiga bebaça lá do Mitchell e do Cam. Modern Family.
Ah, sim, é verdade. Aliás, o Mitchell, o que tá no Elizabeth filme, Banks. Né?
Ah.
Exatamente, o Mitchell que tá no filme, né?
Eles Mitchell estão... tá no filme, eles são
lógico,
amigos.
São amigos, muito bem.
Pensou bobajada, pensou Elizabeth Banks, não tem jeito. não tem jeito.
Muito bem, como diretora ela começou fazendo um curta pro Funny or Die, né? Já trabalhando na comédia, né? E aí ela também lançou um filme para maiores de 2013, e dirigiu também A Escolha Perfeita 2, o Pitch Perfect. Que eu só assisti o primeiro até agora, assisti com as crianças. E aí a gente foi descobrir que era bem inadequado.
É, pra, não é um criança. Filme de criança.
Não é, né?
Mas lá, aí, é uma coisa que eles vão lembrar, tipo, nossa, bah, aquele filme que a gente viu com o papai. Meu
isso,
Deus.
Cheio de palavrão e...
A Elizabeth Banks também fez o infelizmente flopado reboot do As Panteras.
Ah, é.
Nossa, mas assim, flopou de uma maneira acachapante.
Tinha uma lembrava. Música, infelizmente, muito ruim também da... Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey, que foram ali amarradas fazer o clipe. A Lana tá com aquela cara que...
Sempre muito feliz também, né?
Amarrada.
Ela queria muito estar sentada em outro lugar, fazendo outra coisa.
Quem nunca teve dívida, né, pra pagar?
A dívida de jogo que a Voskov tanto fala, tá ali, ó.
Apostou nas bets aí, né? Gastou no... Ah, eu nem lembrava, quando você falou das Panteras, pra mim a minha cabeça foi diretamente pro filme mais antigo.
Da
Barrymore? Isso, é.
É, porque ela dirigiu esse há pouco tempo e, assim, rolou um buzz, um hypezinho antes de lançar, mas, assim, parece que o filme era tão ruim que ninguém lembra que ele existiu.
Ninguém lembra,
graças a Deus.
É verdade.
O pessoal deixou baixo.
Exatamente, foi, assim, se a gente não falar, se a gente fingir,
exatamente.
Ninguém sabe que ele existe.
Exatamente.
É, muito bem. Bia Fiorotto, você que leu várias entrevistas aí que a Elizabeth Banks está falando pelo mundo.
Eu li.
Pobre da Bia Fiorotto.
Como boa mulher alfabetizada, Carlos Merigo, eu leio muito. E teve muito hype, né? Porque todo mundo, né? Meu Deus, um urso que cheira cocaína. O que mais eles podem inventar? E aí teve muita...
Nada.
Muita entrevista da Elizabeth Banks. E as entrevistas, elas se resumem a... As perguntas, às vezes, são meio tipo... Mas sério? Jura? É isso. As perguntas são essas. Mas, em uma delas, pra Variety, ela falou uma coisa muito interessante, que é... Ela queria muito fazer esse filme, não só pela farofa... Mas também porque ela queria limar essa história de que esse tipo de filme, entre aspas, não é pra mulher. Mulher fazendo esses negócios de farofa, imagina, mulher gosta de fazer filme com flor, salto alto, homem, bolsa. Né?
Porra, tá representando o feminismo errado.
Não, olha, é aquela coisa, né? Em inglês, né? Supporting women's rights and wrongs, né?
Exatamente, é, então... exatamente. Ô, amiga, mas assim, escolhe a batalha certa, vai.
Ela escolheu o que ela escolheu.
E aí, junto dela tá o roteirista, o Jimmy Warden, que é um roteirista em ascensão.
Ele
fez
é novo.
Aí, novinho. Fez dois filmes. Tem que ser alguém, né? Pra escrever esse roteiro, precisava ser um infante, né?
Jovem, quinta série. Isso,
exatamente. Ele fez dois filmes aí da franquia Babá da Netflix. Até hoje eu não vi nenhum, mas eu também sei que...
É dele. Tem... Eu vi o primeiro.
E aí?
É só ok. Nada demais.
Tem um grupinho de fãs aí, né? De gente que gosta. E também dirigiu e roteirizou Borderline, que é um longa de suspense que vai estrear em breve. Esse é um filme que é baseado numa história real, né? Realmente aconteceu em 1985, na Geórgia, nos Estados Unidos. Uma carga de 40 pacotes de cocaína caiu num parque.
E o urso fez a festa.
Isso, exatamente. É. O urso foi encontrado morto depois, né? 3 semanas depois, pó, com o estômago entupido de pó. Como disse.
Até a borda.
Até a borda.
O reporte oficial era esse. Até a borda.
Isso.
Inclusive, o Jimmy Warden, ele falou, ele ficou obcecado pela história quando ele eventualmente descobriu isso. E só que ele falou que desde o começo ele já queria pirar. E aí ele falou em entrevista também que deixe pra contar a verdade os podcasts de True Crime.
Isso, ele pegou só a anedota aí e transformou numa farofa.
Imaginou, né? o que esse urso cheirado fez.
Isso, exato. Ele não tá contando a história. É tanto que eles brincam com isso logo no começo, né? Fonte Wikipedia, né? Eles, eles colocam
isso.
Isso é
bom demais. Isso foi bom demais.
Mas olha, o urso tá empalhado até hoje no Parque Nacional lá na Geórgia, pra você.
Ah, mas nem precisava empalhar, né? Com essa quantidade de cocaína, ele já tá rígido pra sempre.
Já tá chapado.
Completamente trincado. Nem precisava trabalhar da taxidermia, essa grande arte. Ele se taxidermizou sozinho.
É um serviço que ele prestou aí, né, ao turismo da Geórgia. Então
a
ele
ciência.
Tá lá, você pode ir lá tirar foto, comprar camisetinha, escrever eu estive no Ursinho Pó, lembrei-me de você.
Muito bem, outra curiosidade, né, mas uma questão do filme aí, que foi o último do Ray Liotta, né?
Porra, morreu mal, coitado.
Cara, se alguém falasse pro Ray Liotta, imagina, sério, o seu último filme, ai que lindo, vou fazer que filme, um grande drama, algo sobre minha vida. Como é que eu vou te explicar?
Posso falar? Eu acho que ele ia se amarrar.
Também.
Eu acho que ele ia se amarrar. Eu acho que ele ia se amarrar, porque eu acho a cara dele.
É. Ele deve ter topado por isso, né? Ele leu o roteiro e falou, amei!
É, com certeza.
E aí ficou o filme póstumo dele, coitado, pobre.
Então é isso, vamos pra sinopse?
Vamos!
Sinopse!
Depois de uma operação de tráfico de drogas que dá errado, um urso negro consome uma enorme quantidade de cocaína e inicia uma jornada de tumulto e mortes contra humanos.
Jornada de tumulto e morte.
Muito bem, a repercussão do urso do pó branco. No Letterboxd, as estrelinhas, a média, 3.1. No Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprova o filme versus 71% do público. Então, mais ou menos, todo mundo concordando aí, né? E no Metacritic, a cotação é 54 de 100. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou, no fim de semana de estreia, US$ 23 milhões. E no mundo todo, já ultrapassou a casa dos US$ 82 milhões. Então, o hypezinho... dando dinheiro, né?
Rendeu.
Prometeu muito. Rendeu.
A gente sabe quanto custou o filme?
35 milhões aqui o budget.
35 milhões.
Pô.
Isso, se então... pagou bem, essa piada rendeu,
se
né?
Pagou legal, tá ótimo.
Então é isso, vamos falar do filme aqui primeiro, sem spoilers.
Vamos.
Quero começar...
Falar pro Suk e abrir, já
isso.
Que ele está debutando.
Nosso estreante.
Não, e o nosso defensor do filme aqui, pelo que a gente já percebeu, né?
Defensor é uma palavra forte.
Tá
eu
bom.
Diria que eu entendi a proposta, entendeu?
Ah, claro. Eu sou burra, mas vamos lá.
E por conta de...
Tranquilo.
E por entender, eu vou me colocar na posição de ser a pessoa que vai estar com o filme, entendeu? Mas o lance é, primeiro eu queria, acho que antes de falar sobre o filme, eu queria dizer que o seu nick aqui, Bia, Ursinho Pó...
Uai.
Eu tô triste que o filme não se chama Ursinho Pó agora.
Todos estamos.
Porra, sério, que tristeza. Mas eu gostei muito que a galera da cidade lá, onde rolou esse negócio com o urso, também chama ele de Pablo Escobar.
Porra, bom demais.
Pablo Escobar.
Pablo Escobar é especial.
Pablo Escobar é muito bom. E eu gosto muito que, assim... Vocês já falaram sobre ser baseado em fatos reais e fonte Wikipédia e tal. E eu acho que a premissa é essa, entendeu? Você só preenche ali com uma loucura de urso usando cocaína. Você não precisa de mais nada. Eu até entendo eles quererem colocar um dramazinho no início do filme pra contextualizar todos os personagens, mas, cara, você vai fazer o quê com essa premissa? É uma loucura.
Onde é que você vai?
É um urso usando droga. E o que que acontece nesse meio do caminho? Beleza, e vamos que vamos. Eu gosto, então, eu gostei do filme. Eu acho que ele cumpriu o que ele prometeu, que era absolutamente nada. E eu acho que também essa coisa do filme trabalhar, sem spoilers, né? Trabalhar essas sketches, né? Porque eu tive a impressão de que ele trabalha vários momentos separados e ele só costura tudo com o urso. Então, acho que trabalhar esses momentos separados e aí ter esse urso, a ursa, murchurando, eu achei que funcionou bem. Eu achei que foi uma linha de raciocínio bacana. Mas eu acho que essa coisa de querer colocar muito drama, muita historinha onde não deveria, foi o que jogou a nota do filme pra baixo pra mim. Mas no final passou de ano.
E você, Liv? Fala aí, você que acabou de assistir, tá revoltado, né?
Ah, bom, pelo menos só tem uma hora e meia, né? Isso é uma grande vantagem do filme. Ter uma hora e meia, pra mim, é uma grande qualidade hoje em dia. Mas eu acho que Elizabeth Banks deve ser uma pessoa muito legal, porque ela continua juntando uns elencos maneiros para uns filmes muito merdas, né? Ela deve ser a pessoa mais legal.
Foi eleita maneiríssima.
Ela deve ser a pessoa mais legal do showbiz, né? E assim, eu fiquei muito empolgada quando anunciaram esse filme, porque eu adoro um filme farofa e a premissa é muito boa, afinal, um urso, né? Enche o rabo de cocaína e sai aprontando várias confusões. E ao contrário do Sukita, o filme me prometeu muito, sabe? Eu queria muito que eu tivesse ficado só na promessa, sabe? Ficasse no trailer.
Só
que
é... trailer.
O trailer é espetacular! O pôster do Super Bowl. O
trailer é ótimo.
Né, que eles lançaram o Super Bowl do urso lá cheirando a linha do meio-campo. Pô, espetacular! Mas aí eu coloquei muita esperança em cima dele, sabe? Eu só queria que ele fosse o Chateau, que ele nunca fosse lançado. O Chinese Democracy.
Caralho, muito bom.
Eu botei muita esperança, gente. A culpa é minha. Não criei expectativas. É isso. Eu criei muita expectativa e tô chateado.
Muito bem. E você?
Eu acho que se fosse nos anos 2000,
ia ser um estouro.
Ele seria o clássico instantâneo.
Isso.
Tipo as branquelas, assim.
Não.
Ele seria o outro as branquelas.
Olha, eu não gosto de as branquelas, né?
Também
eu tenho esse defeito aí que as pessoas geralmente costumam ficar chateadas.
Junto,
eu
amiga.
Tentei várias vezes, gente. E assim, a primeira vez que uma amiga minha me mostrou, sabe quando você ri por educação? Porque a pessoa tá colada pra você assim, ó. Muito bom, né?
Nossa,
você...
muito
Ai, muito engraçado.
Você não dá nenhuma risadinha, né? Fica até meio constrangida,
nossa,
assim.
Muito constrangimento, muito difícil. Mas enfim, o Cocaine Bear, eu, assim como o Liv, assim como o Suki, amo uma farofa. Eu só assisto coisas... 90% do que eu assisto é ruim e eu sei que é ruim e eu tô assistindo porque é ruim, tá? É muito raro, ainda mais trabalhando muito, muito cansada. Eu só quero ver coisa ruim, coisa que é bomba. Abraçada numa temporada de Casamento às Cegas agora que tá um desastre. Tô adorando.
Nossa, preciso então, começar.
Então, assim, me pareceu muito meu número. Ainda mais porque nem tinha lançado ainda o Cocaine Bear e a produtora que faz o Sharknado já avisou que vai ter o jacaré metanfetamina.
É, o Matt Gator, né?
Matt Gator.
Então, cara, isso é uma das melhores ondas culturais que um filme pode lançar. Então, pra mim, tá ótimo. Vou querer ver. E aí, o que eu sinto que eu tô no meio termo entre o Suki e a Liv, que é... Eu não desgostei, tipo, eu desgostei de As Branquelas. Não achei horrível. Não, nada me ofendeu. Foi mais gore do que eu esperava. Muito sangue e tripas, assim, meio hora do terror, assim. Então eu fiquei um pouco impressionada. Falei, nossa, tem uma morte ali bem no começo, que, enfim, não vou dar detalhes, que foi até um pouco mais violenta do que eu achei que seria. Mas no final das contas, né? Então, assim, tem umas horas divertidas. O urso cheirar cocaína é, de fato, né? Um grande momento. É, e ele, eventualmente, ele sente mais vontade. Ele fica na fissura, né? E aí ele busca a droga em outros lugares. Então, essas horas são divertidas. As pessoas estão se divertindo. Pelo menos pareceu isso. Parece que todo mundo adorou. Que o Ray Liotta ria entre uma coisa e outra e tal. Vi várias fotos de bastidores, estava todo mundo super bem, comendo vários lanchinhos de catering, mas foi um rolê legal pra eles e a gente acalhou que virou um filme, entendeu?
É.
E eles não conhecem um pãozinho de queijo, né? Que um pãozinho de queijo no set.
Porra, salva vidas.
Porra, mas enfim. Era aquilo. Então foi isso. Eu vi um grupo de pessoas se divertindo muito. Inclusive, o Urso também é um ator que é... Ele é especialista em fazer criaturas e ele tem todo um negócio dele se mexer como um quadrúpede. Isso deve ter sido animal de gravar, mas assistir não foi tão divertido. Foi divertido só às vezes.
O After deve ter sido muito
puta,
foda,
deve
né?
ter sido. Essa festa eu queria ter ido.
Nossa, irado.
Até porque Elizabeth Banks, como estamos falando, deve ser muito gente boa. Então ela deve dar umas festas maneiras, né? Deve ser deve por isso dar. Que a galera topa fazer os filmes dela.
Sim.
Exato.
Pensando na festinha depois.
Não, e ela tem o... Ela bota o casal do The Americans lá, né? Tem a Kerry Russell e o Perry Mason, esqueci o nome dele. Só pra fazer uma pontinha lá na cena do avião, né? Então ela consegue realmente chamar essa galera.
E você, Carlos Merigo?
Bom, assim, eu tô nesse meio termo seu aí, Bia, porque tá pegando essa fala que a Elizabeth Banks fez, eu acho que ela tem um mérito de ter esse comprometimento de transformar essa anedota aí num filme inteiro. E eu acho muito bom que ela tenha feito isso, porque de verdade tem um estereótipo, né? Porque o filme com essa energia... Né? Ah, só um homem poderia fazer algo tão escrachado e com tanto gore e violência e tal. Não, ela foi lá e eu acho que tecnicamente o filme entrega muito, assim. Ele consegue ter... Tem várias sequências que são bem executadas, sabe? Tem mortes criativas, tem aquela cena da ambulância muito boa. Eu acho que ela consegue realmente fazer esse trabalho quase de... que eu costumo chamar de filme portfólio, sabe? Assim, de mostrar, olha aqui o que eu sou capaz de fazer.
Oh, e eu acho um bom termo.
É, eu acho que ela consegue entregar isso. Mas é isso, né? É uma piada que se acaba muito rápido, né? Você tem pouco urso pra muita gente chata, aliás, né? Eu queria que tivesse mais urso. E tá na cara que você tem um filme que, como que é chamado, de high concept, né? Uhum. Então é essa piada do urso que vai usar cocaína e vai ficar loucão. Só que quanto dura isso? Dura muito pouco, né? Então é até um filme feito pra geração do meme, né? Pra galera que fica, um conceito muito louco. Então chama atenção por conta disso, mas de verdade não tem muito mais... pra onde ir, assim.
É um fiapo de história, né? Isso que me incomodou,
fiapo
assim.
Fiapo de história, exato.
Não tem história. A direção dela realmente é muito certinha, corretinha, ela tem... Mas a história não rende, né? Por isso que eu acho que o trailer só tava muito pago.
Podia ter sido um curta, né? Um médiazinha.
Isso, eu também acho que por isso que eu senti falta de mais urso.
Uhum.
Porque a história, pra tentar fazer o negócio ter um tamanho maior do que ele tem... Todo mundo não tá nem aí. Tipo, inclusive ela não tava nem aí, porque ela não desenvolveu nada nas histórias em paralelo.
Nada, não tem nada.
Eu não questionaria, assim, o que o Suki falou de ter essas histórias... Quase como essas esquetes separadas em que o urso amarra, né? É verdade. Só que eu acho que elas funcionam um pouco, assim, no sentido do humor, né? Que o filme tenta aplicar, assim. Acho que ele não é tão violento pra ser um horror. E ele não é tão engraçado pra ser uma comédia.
É. Ele fica meio termo,
tava,
né?
Eu falando assim, gente, 20 minutos eu não dei nenhuma risada. 30 minutos eu não dei nenhuma risada. E 40 minutos. Acabou o filme, eu não dei uma risada!
E o Suki citou outra coisa, que é a questão do sentimentalismo, né? Que o filme vai se entregar
nada
ali.
Ver,
num...
né?
É, exato. Você fala, não, gente. Não...
Nada a ver. Eu gostei, pra citar uma coisa que eu gostei, foram as crianças, eu achei elas divertidas.
Ah, as crianças legais.
Porque elas fazem umas coisas que é umas presepadas muito de criança mesmo, né? De você se meter,
isso.
De você fazer outra coisa, mentir pros seus pais.
Quando as...
Isso é spoiler, não é não?
É
spoiler, né? Vamos pros spoilers, então?
Vamos. Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Não, o que as crianças acham a cocaína, e aí eu falo, não, eles não vão mostrar elas...
Eu amei!
Consumindo.
Exatamente.
Se eles tivessem ido sempre nesse nível, teria sido mais legal, né?
Por isso que eu falei que pra mim, a ursa usando cocaína foi uma das coisas mais tranquilas.
E detalhe.
Porque eles mostraram duas crianças comendo
cocaína.
Eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Uma reação muito, né? Nossa, eu adorei, eu dei muita risada.
Ah, mas assim, eu não ri. Eu tô chata mesmo com esse filme, vocês sabem. Mas assim, o que acontece com as crianças? Não aconteceu nada com as crianças. Eu não vi eles reclamando. Sei lá, o cara fala, ah, minha garganta tá engraçada.
É, foi só isso.
Ninguém reclamou de
ele sobe na árvore, ele consegue subir na árvore e depois ficar preocupado se ele vai...
Não acontece nada. Pra mim, e ainda tem essa referência a João e Maria, que é muito idiota.
Ah, deixando
Da menina coisas. Deixando a tinta.
A Elizabeth Banks falou que ela se inspirou no Conta Comigo, pra essa relação
entre Ela não conhece nem João e Maria.
Ela, infelizmente, não assistiu Conta Comigo, ela viu só o pôster, mas ela citou.
Não, e pra mim, assim, eu fico pensando, cara, pra mim, ela tentou fazer um Stranger Things, mas deu errado, sabe?
Ah.
Eu acho que falta profundidade, falta humor, falta referência, falta... Dava pra ter feito, sabe? Um troço mais redondinho, mais amarradinho. Como Stranger Things é um pop muito bem feito, né?
Uhum,
e eu acho que o filme, ele atira pra todo quanto é lado e não acerta nenhum, né? Parece aquela senhora tentando matar o urso que atira em todo mundo, mesmo na porra.
Ah, mas isso é legal.
Exatamente. Por mais que eu tenha gostado, por mais que tenha passado de ano pra mim, também não foi um filme que eu dei... Nossa, como eu dei risada nesse filme. Mas todas as risadas que eu dei foram com as crianças.
Ah, então, pô... Olha aí.
A criança falando que depois da igreja ela vendeu droga com outro cara. Tipo assim, aí depois tem uma cena lá que o urso estraçalha o cara que tinha subido na árvore também.
O cara de Modern Family.
Mitchell, exato. Que depois ele tá falando lá pra mãe da outra menina. Nossa, eu queria esquecer isso.
Isso é.
E aí ele continua falando assim, não, mas... Eu acho que isso é algo...
Isso é o tipo de coisa que alguém não esquece, né?
Meu, essa morte, eu achei ela surpreendentemente violenta. Eu não tava esperando.
Nossa, muito.
Também não.
Porque, nossa, que maneira horrorosa de se morrer, né? Sangrado de cabeça pra baixo pela perna. E passa um tempão com ele fazendo uma cara de dor horrível.
Exato. Isso. E ele vai ficando pálido. É horrível.
Eu fiquei um pouco impressionada com... Eu achei que a gente ia pegar mais leve. Inclusive, nas várias entrevistas, Elizabeth Banks falou que o gore é um jeito mais divertido de encarar um trauma. Que é uma coisa que acontece só na cabeça dela, né?
Eu gostei da história do policialzinho com o cachorro lá também. É legal.
Divertido não é bem a palavra, né, Elizabeth?
Então. Mas teve isso, mas ao mesmo tempo tem umas horas de tripas e tal, que é meio Hopi Hari um pouco, né?
Nossa, super.
Um pouco, pra você que não é de São Paulo, né? Não sabe que a referência do Hopi Hari. Eram as Noites do Horror. Também como as Noites do Terror do Play Center, também tinha que são pessoas maquiadas, se aproveitando que tá escuro pra ficar meio mambem. Ficou meio por aí, assim, também. Então, na hora que rolou a primeira morte, eu achei que ia ser um filme bem mais violento. Fiquei, nossa, eu não tava esperando isso. Mas aí também não era.
Então, você puxou ali, só não tinha parado pra pensar. Eu achei que o filme ia ser extremamente violento.
Nossa, eu achava que ia ser uma comédia.
Tipo assim, muito, muito violento. E aí, essa morte do cara, de cabeça pra baixo, ele saindo todo o sangue do corpo dele...
Horrível,
horrível. Horrível, morte horrível. Pra mim, foi a única morte que eu achei, tipo assim... Caraca, essa morte ela é muito pesada.
É.
Mas todas as outras é meio, tipo...
Meio galhofa, né?
Todo mundo, por algum motivo, perde uma perna, sei por quê. Todo mundo tem uma... Não sei. Falei, caraca, será que o urso tem uma parada com perna?
Era o que tava mais na mão.
Não, e a revelação? É uma ursa... Beleza, pode então, ser. Pessoal. Valeu.
Beleza. Tá alimentando os filhos com cocaína. Beleza.
Uma coisa que me incomodou é que a ursa mata todo mundo porque ela quer pegar a cocaína e todo mundo que tá sujo lá com a cocaína, ela quer cheirar. Mas uma só ela decidiu sequestrar, que foi a menina, pra poder fazer... Qual é a lógica? Não é se eu vou guardar. Essa aqui eu não vou matar.
Isso. É João e Maria, cara.
Como aquele outro cara lá, o Han Solo. Aquele cara é o Han Solo, não
é?
O filho do Han Solo.
É, que tá igual o Matheus Mastergalha, né? Cornos do Matheus Mastergalha.
Tá igual. Que no caso do Han Solo, ela só deitou em cima. E tipo assim, por quê? Por que ela deitou em cima do Han Solo? Não entendi. E não matou. Não sei, sabe? Ela... Foi um negócio muito doido, assim.
Olha, apesar do roteirista ter já alguma...
Agora eu não consigo mais não pensar.
O novo filme Coquenberg com Matheus Nachtergaard, James Tyler Ferguson, né? Apesar dele ser um roteirista que já fez dois filmes que ficaram bem famosos, que tem fandom e tudo mais, esse esticar da piada, porque é uma obsessão, né? Que você fica no Twitter, tipo, ai, hiperfoquei aqui nessa história, ela ficou muito aguada, poderia ter sido um curta, mas ao mesmo tempo, eu acho que... Porque é essa coisa que o Merigo falou do filme, que é um meme.
É.
Pra fazer um longa, tinha que ser mesmo nesse tempo, nesse ano, do jeito que a gente tá, depois de uma pandemia, todo mundo maluco. Eu achei que ele é um filme que pertence ao seu tempo. Ele só não é tão bom.
Eu acho que se ele tivesse uma hora.
Uma hora era
uma
bom.
Hora e meia.
Não, uma hora então, não ia vender.
Mas uma hora pensa que é uns 56 minutos, livre, tem crédito, tem coisa pra passar.
É. Não, porque, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito, cara, a Carrie Russell é uma baita de uma atriz. E aí a filha dela foi sequestrada por uma ursa completamente drogada, levada pra floresta, e ela não tem emoção nenhuma.
É verdade,
sabe?
Né? Sim, é verdade.
Ela não
gente,
demonstra
que...
nenhuma emoção.
Tem que pegar assim, a menina lá quando der, hein? Tem que...
Vamos lá! E, tipo, porra, Winona Ryder, vai dar umas aulas pra sua amiga. Lembra como é que funciona, sabe?
Olha que e eu acho tem...
que o Winona tá exagerado em Stranger Things, mas porra, essa reação
tem,
aí...
Tem duas cenas pós-créditos ainda, né? Que é o Han Solo encontrando...
Que perdemos.
É, não, que é logo no começo, ele quer o Han Solo encontrando o filho dele, né? Vocês deram... Vocês pararam de ver... Vocês sabem, é que vocês saíram cedo da sala de cinema, né?
Exatamente.
Vocês não ficaram... Não, entendi. Vocês não viram até...
Ninguém avisou. Não é tipo o filme da Marvel que a pessoa fala, fica pra cena pós-crédito.
Duas cenas pós-crédito. É que nem, sabe quando lança a coisa da Marvel que as pessoas geralmente avisam, gente, tem...
Fica porque tem mais
coisa...
uma.
Fica porque tem mais um.
Isso.
Não, tinha, não teve ninguém pra me dar esse serviço. O que que acontece?
Tem primeiro o Han Solo encontrando o filho dele, né? Dando... Vai dar um abraço lá.
Tá ótimo que você tá descrevendo a cena de uma maneira que esse filme merece, você. Né? Aqui o Nuvé vai lá, aí fala, que não sei o quê.
Foi esse drama do filho do Solo aí, pelo amor de Deus.
É, eles dão um abraço lá no final e ele dá o cachorrinho pro filho. Sabe, que ele pega o cachorrinho do... cachorrinho
do delegado?
É, ele pega a mulher dá o cachorro pra ele.
E ele dá o cachorrinho pro filho.
É, e aí o cachorro comeu os dedos do amigo dele, então ele não vai poder botar os dedos de volta. Essa é a piadinha final.
Graças a Deus, não vi.
E uma cena anterior a essa, é aquele cara lá que sai... Dos três adolescentes lá, que fica causando no parque.
Sim, no parque.
O cara...
Isso. De cuia.
Isso, exatamente. Esse que sai, ele tá pedindo carona na estrada. E aí um carro para dar carona pra ele. E aí tá cheio de ovelhas. É uma caminhonete carregando ovelhas, que dá carona pra ele. E ele bota a mala dentro do... né? Da caminhonete. Aí ele pede para o cara parar, pra ele tirar a bolsa pras ovelhas não cheirarem a cocaína que ele pegou.
A ovelha cheira?
Nossa, essas foram as duas cenas pós-créditos.
Duas cenas pós-créditos.
Ela achou isso relevante, né? A ponto de achar que as pessoas iam esperar pra ver isso.
Exatamente. Eram duas piadinhas.
Ela deve ser muito legal mesmo, gente.
A menina é gente boa.
Duas piadocas.
Nossa, mas eu não... Olha... Não senti falta de ter visto isso. E digo mais...
Só faltou a partir da piada. Assim.
É. Às vezes é isso. Você sabe o que isso tem, cara? Olha lá, hein? Como o Suki falou, parece que são esquetes que são costuradas pela ursa. Isso aí, será que são duas coisas que eles não encaixaram no filme? Joga no final.
Cenas deletadas,
gente...
né? Foram piadinhas deletadas.
A gente não desperdiça piada, não. Pode falar no final. Aqui não tem desereço.
Mas... Acho que a gente tá sendo um pouco crítico demais.
Ou seja, ela transformou o filme na timeline do Twitter, né?
É!
Saco! Soca qualquer coisa aí!
Isso, ela fez um fio, segue o fio. Uma coisa que é impressionante, que eu achei impressionante, é eu amo o filme ruim. E até pro filme ser ruim bom, tem um critério. Então, tem aquele fator constrangimento, que é um fator, às vezes, muito importante. Tem o fator que é as coisas não fazerem sentido, mas de um jeito... que compõe a história, tipo, sei lá, vou dar um exemplo que não é de uma coisa ruim, mas enfim. Em The Last of Us, tem uma hora ali em um dos episódios que eles vão passar pela cidade infestada. Menina, eles passam numa tranquilidade, que eles chegam lá onde eles têm que chegar em 2 minutos, pegam a mobilete, vai rápido, porque é pra história andar. Então, toda vez que um filme ignora uma coisa que ele já estabeleceu previamente só pra fazer a história andar, é sempre engraçado. Ou quando um adolescente faz uma cagada. Enfim, existem jeitos de fazer um filme ruim ficar bom e divertido e engraçado, que você vai lembrar, que você vai referenciar. E esse não teve. Todos esses pontos-chave de loucura de filme ruim que a gente gosta, ou de reality show ruim, enfim, seja lá o que for, ficou faltando. Então, não se levou a sério o suficiente pra tentar, nem brincou o suficiente pra ser um filme ruim bom. Ficou ali no...
Não escolheu o lado, né?
Não escolheu. Ficou ali num patamar mais TCC, assim.
Se ela tivesse escolhido qualquer lado, eu acho que o filme teria...
Ele quis ser terceira via, né?
Quis ser terceira via. E se Elizabeth fosse brasileira, ela saberia que não tá com nada.
Muito bem. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas. O Suki vai dar a sua primeira nota aqui no Cinemático.
Não, eu vou dar 3,5. Acho que passa de ano a mim. Por mais que tenha vários defeitos ali, acho que foi bem feitinho. Se fosse um pouquinho mais curto, teria sido melhor. Final sem sentido nenhum. Não entendi. No final não fez sentido nenhum. Sei lá, do nada aconteceu aquilo tudo e acabou. Mas eu acho que passa de ano. Acho que as esquetes do meio do caminho ali funcionam. A cena com os dois paramédicos ali são boas.
É verdade.
Eu queria mais deles. Eles morreram muito rápido pra mim.
A cena da ambulância é a melhor do filme.
A ambulância é show. As crianças são show, assim, por mim teria mais crianças usando cocaína.
Tranquilo, pessoal, clipar esse áudio, tá? E jogar nas redes.
Polícia Federal, eu estou falando no contexto do filme. E se as crianças usassem mais cocaína, seria melhor pro filme.
Tá? Agora você faz o L. Ó a pessoa aí falando que quer adolescente usando cocaína.
As crianças do pó branco, é a continuação do filme.
Mas é isso, fiz e-mail e tá de bom tamanho.
Muito bem, e você, Liv?
Ah, eu vou dar nota 1, gente. Eu não vou nem justificar, só não deu. Vou zero pra não ficar feio. É porque o elenco é bom também. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nota 1 pelo Ray Liotta, que morreu com esse sendo o último filme da carreira dele. Pronto.
Uma peruca muito show.
Bem. A peruca, não, as perucas desse filme, puta que me pariu. As perucas
peruca com
filme.
I, né?
As peruca. É tipo nível
peruca.
Sabe? Nível Luiz Fux de peruca.
E você, Bia Fioroto?
Luiz Fux de peruca é muito bom. Eu dou 2. Um pelo Ray Liotta e outro pelas crianças falando: ah, eu totalmente já usei cocaína. Você não? Que é uma das coisas mais...
Como que você faz? Você come.
Verossímeis que você pode fazer uma
Quanto
criança
uma colher de sopa.
É.
Muito bem.
E você, menino?
Então, a média... Eu vou dar 2,5, tá? Fiquei no meio do caminho, também vou de terceira via aqui. E a média do Cinemático vai ser 2,25.
É 2 então, isso aí, hein?
A audiência escolhe se é 2,5 ou se é 2.
Se arredonda
dois.
Pra cima ou pra baixo.
Exatamente, vai do seu coração,
Depende do professor, isso aí dá...
Ai, muito bem, vocês são demais. Fica por aqui o Cinemático de hoje, tá? Segue a gente lá nas redes sociais, @cinemáticopod. Obrigado, gente.
Peraí, antes, quem quiser seguir o Suki... Onde faz?
Ah, Twitter, Instagram, SukitaBR, só besteira, não esperem nada edificante, é tipo o filme da Elizabeth Banks.
Caralho, perfeição. Liv, quem é você nas arrobas?
Eu sou @LivBrandão em tudo quanto é rede, me segue lá, porque eu vou ficar reclamando de Cocaine Bear. Como eu exaltei esse filme durante o ano passado inteiro, entendeu? E agora eu vou ficar falando mal dele esse ano inteiro pra compensar e equilibrar a minha pegada de carbono.
Maravilhoso. Muito bem. Então é isso.
É isso, gente. Obrigado, viu?
Tchau, tchau. Um beijo.
Beijo, gente. Beijo.
Tchau. Tchau.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.